Campo e Companhia, o programa de rádio dos produtores rurais paranaenses.
O Campo e Companhia dessa edição vai discutir sobre um problema enfrentado pela cadeia produtiva da soja. As restrições impostas pela China ao receber a soja exportada aqui do Brasil. Já tivemos, inclusive, caminhões barrados no porto de Paranaguá porque não atendiam aos requisitos necessários. E para explicar melhor quais são essas restrições e como o produtor rural pode se preparar, vamos conversar com a Ana Paula Kowalski, que é coordenadora do Departamento Técnico Econômico e Legal do Sistema FAEP. Bom dia, Ana, seja muito bem-vinda e conta para nós que restrições são essas.
Bom dia, obrigada. Bem, desde 2025, nós ouvimos relatos principalmente do Ministério da Agricultura, que é o órgão responsável por receber e se comunicar com a autoridade chinesa, de problemas em cargas que vão para aquele país. Então, eles têm pragas quarentenárias para eles, né, para a China, que eles restringem e observam muito para que não entrem no país e não afetem a produção deles. E como eles têm detectado a presença dessas sementes de plantas daninhas nas cargas de soja exportada, eles têm notificado o Ministério da Agricultura, que é a autoridade nacional. E, por enquanto, notificações, né, só são pontos de atenção para que se melhore toda a rastreabilidade da cadeia, os controles, tanto no campo, na recepção, na exportação, para que eles diminuam e passem a não ocorrer mais. Então, esse tem sido o procedimento e isso que tem ocorrido, principalmente desde o início do ano passado.
E o que são pragas quarentenárias?
São pragas que não são presentes no país, são pragas de importância econômica que podem afetar as culturas e causar perdas significativas e que, por isso, são controladas, né? Todo país tem a sua lista, porque todo país tem as pragas que são próprias de lá e as que não são introduzidas no país ainda, né? E nós também, inclusive, o Brasil tem lista de pragas que a gente não tem presentes aqui, que a gente não quer que entre porque podem prejudicar a nossa agricultura.
Tá, mas lá na classificação, lá no porto, a gente tem aquele limite de 1% de impureza, mas não vale nessa situação.
Na verdade, o limite de 1% de impureza, de matéria estranha e impureza, né, como é determinado, ele é uma determinação do Regulamento Técnico da Soja, que é o padrão oficial de classificação. E ele já é observado quando o produtor entrega a carga num ponto de recebimento. Então, se o produtor está lá na região noroeste do estado e entrega num armazém de cooperativa, ou de cerealista, ou de uma trading, a carga dele já é classificada, já é observado o percentual de matéria estranha e impureza que existe naquela carga. Então, o papel do produtor vai até ali, né? Ele entrega a carga dele, ele já recebe o percentual com que a carga dele está contaminada, entre aspas, né, com matérias estranhas e impurezas, e ele já é, inclusive, descontado nesse momento. Então, ele já é cobrado pelo que eventualmente tenha de matéria estranha e impureza, que é justamente onde as sementes de planta daninha se enquadram, porque elas não são sementes de soja, não são grãos de soja, então, consequentemente, elas se enquadram como matéria estranha e impureza.
E já existe uma negociação, né?
Sim, porque o Ministério da Agricultura precisa apresentar seus planos de ação, né? O que ele está fazendo para mitigar esse tipo de problema aqui no mercado interno, tanto na zona portuária, como nos armazéns do interior, nas orientações ao setor produtivo também. Então, tudo isso faz parte de um grande processo, digamos assim, um grande plano de ação que o Ministério se compromete também com a autoridade chinesa. E visando sempre negociar a melhor condição também, o que se adequa tanto para nós quanto para eles, né? Sempre chegar a um consenso para o melhor para a economia de cada país.
E a gente já teve resultado, né, nessa negociação?
Nós temos feito grandes alertas, né? O setor produtivo tem alertado de sua parte, o Ministério da Agricultura tem alertado quem é responsável por esses processos de exportação ou de armazenagem, classificação de grãos, e a gente espera que tudo isso resulte em melhora do que tem sido visualizado até então, né? Que as notificações reduzam e que a gente consiga atender ao padrão que eles têm estabelecido dentro das nossas possibilidades também.
Sim, melhorar o produto para exportar, né? Sim. Mas a China também, ela ela diminuiu, ela parou com essas restrições temporariamente, né? Para que a soja, agora, que nós estamos em plena colheita, né? Para que essa soja possa ir para lá. Não...
Na verdade, o Ministério da Agricultura que tem feito um trabalho de adequar seus procedimentos também, porque eles têm que certificar, que, digamos assim, que a carga que está sendo exportada está dentro dos padrões que a China exige. Então, esses processos têm sido revistos pelo Ministério da Agricultura para dar mais fluidez ao processo sem tirar o controle que é necessário. E, ao mesmo tempo, eles continuam negociando com a China para que não seja aplicado a tolerância zero, que a gente diz, né? Que se você encontrar uma semente em uma certa amostra, uma quantidade de amostra, do padrão de amostragem, a carga inteira já seja rejeitada. Então, isso tem sido trabalhado, o Ministério da Agricultura tem trabalhado nesse sentido, para que, no momento da exportação, que é o último filtro que se consegue fazer nesse processo, as cargas saiam com o padrão desejável.
Tá certo. Ana, você comentou também sobre a questão do caminho da soja, né? Até onde é a responsabilidade do produtor, onde que passa, enfim. Mas nós sabemos que esse é um problema que é a responsabilidade de toda a cadeia produtiva. Então, explica para mim o que o produtor pode fazer, né? Qual que é a parte dele para melhorar o produto?
Bem, o manejo integrado de plantas daninhas é a chave, né, do processo todo. Então, realmente ter atenção que o produtor já tem, né? Planta daninha hoje é um dos principais fatores de perda de produção. Se você tem uma lavoura contaminada com outras plantas que não seja só cultura comercial, você tem prejuízo, porque as plantas competem entre si, né? Então, o que não é soja, principalmente falando da soja, né, que é o principal produto em discussão aqui, rouba energia, rouba nutriente do que deveria estar produzindo e revertendo renda para o produtor. Então, dificilmente ele vai deixar a área dele sem manejo, ele faz esse manejo, ele compra os produtos, mas escapes ocorrem, né? E principalmente pela resistência que eu comentei. As plantas daninhas ficam resistentes aos ingredientes ativos de produtos herbicidas. Então, ter atenção ao processo de rotação desses ingredientes, observar a área, fazer um monitoramento efetivamente dela, conversar com o responsável técnico, porque, veja, por exemplo, a lista de plantas daninhas que são consideradas quarentenárias lá para a China. São nomes comuns, né, de plantas daninhas comuns, como, por exemplo, capim farpado, sorgo alepense, capim maçarambá, e os nomes científicos, né, que determinam a espécie específica, né, que às vezes um mesmo nome comum é utilizado para uma série de plantas daninhas. O nome científico é o que importa, a espécie em si é o que importa. O produtor não vai saber identificar, né, ele precisa do suporte de um engenheiro agrônomo que tem formação para isso. Então, verificar com o técnico se essas plantas estão presentes, sim, na área do agricultor, e fazer o manejo adequado, né? Fazer um protocolo diferenciado de herbicida para que consiga conter a multiplicação dessas plantas a campo, o controle na fase adequada, que é quando ela está pequenininha, senão ela produz semente, daí é muito mais difícil você controlar. Então, fazer o que o produtor já faz e ter um contato muito próximo com quem está dando assistência técnica para ele. Isso é o que é o mais importante. O Senar oferece o curso de manejo integrado de plantas daninhas. Foi totalmente reformulado para ter um protocolo adequado a campo. Então, a gente tem a condição de capacitar o produtor nesse sentido também. A maioria hoje recebe assistência técnica de cooperativas. Hoje, a maior parte do grão do estado, dos grãos do estado, vão para as cooperativas, né? A gente tem um sistema cooperativo muito forte aqui no estado. Então, a maioria oferece não só esse serviço, digamos assim, de armazenagem e comercialização do produto, mas também de assistência técnica. Então, isso precisa estar muito bem casado. E ele atentar no momento da classificação, porque o que nos preocupa nesse processo todo é que o produtor já é descontado pelo percentual de matéria estranha e impureza. Então, se eventualmente a prática de mercado sinalizar para que haja um desconto adicional a respeito disso, a gente não tem padrão definido hoje, né? Não tem uma tabela que diga quantas plantas daninhas que você vai encontrar que você vai descontar daquele produtor. Além da cobrança dobrada, né? Porque ele já está sendo descontado pelo percentual de matéria estranha e impureza, que é onde se enquadra essas sementes e plantas daninhas. Então, que ele tenha atenção a esse processo, em caso de dúvida, procure seu parceiro comercial, converse com ele e traga para a federação também se ele tiver qualquer dificuldade nesse processo. A gente precisa, como você falou, é um problema da cadeia inteira. E o que cada elo dela puder fazer para solucionar é necessário e é preciso que seja feito.
O Campo e Companhia fica por aqui. Agradeço sua participação, Ana. E mais informações sobre a agropecuária paranaense você encontra no nosso site www.sistemafaep.org.br e também nas nossas redes sociais.